Psicologia da Educação. Graça e paz, aluno da Saber e Fé, aqui é o professor Ignaldo Hélio de Souza, iniciando hoje mais uma disciplina, a disciplina de Psicologia da Educação. E nós vamos aqui para uma pequena introdução a respeito disso, e eu quero começar usando uma frase, é uma frase muito comum, você tem às vezes a frase viver é lutar, viver é respirar, viver é cantar. Mas eu queria dizer que viver é educar. Você, à medida que você vive, de algum modo você está educando aqueles que estão ao seu redor e principalmente educando as próximas gerações. Então você veja assim que a educação, ela não é uma tarefa de um grupo especial de profissionais, embora nós tenhamos profissionais que fazem esse trabalho específico da educação, que aliás é o nosso foco aqui. Mas a educação, ela não é feita apenas pelos profissionais, ela não é feita apenas de uma maneira determinada, de uma maneira específica. Ela é feita à medida que você vive. Os seus filhos, eles estão aprendendo com você. Os seus sobrinhos estão aprendendo com você, seus netos. Aqueles que estão ao seu redor, de alguma maneira, estão aprendendo de você. Então, é para nós pensarmos que, à medida que nós vivemos e caminhamos e fazemos coisas, nós estamos instruindo as pessoas que estão ao nosso redor. O modo como nós fazemos, isso tem influência sobre as pessoas. Então, isso é educar. Mesmo que ninguém se preocupasse numa transmissão oficial, numa transmissão sistemática e contínua do conhecimento para outras pessoas, isso vai acontecer normalmente. Não há como fugir disso. Viver é de fato educar. E aí nós pensamos também, dentro dessa proposta de pensar dessa forma, que a educação é uma forma de herança. É uma forma de transmitir o nosso conteúdo, de transmitir o nosso próprio aprendizado, de transmitir aquilo que nós adquirimos e acumulamos ao longo do tempo para outras pessoas. Podem ser crianças, podem ser adolescentes, jovens, podem ser adultos. Essa transmissão da nossa herança, ela pode ser sistemática, ela pode ser oficial ou não, ela pode ser espontânea, ela pode ser no dia a dia, mas de alguma maneira nós estamos educando as pessoas, queiramos ou não. Às vezes até a nossa recusa de interagir, até a nossa relutância em falar algo para alguém, em querer instruir alguém em algo, até isso está educando, até isso está passando uma mensagem. Então a grande questão não é se eu vou educar ou não, se nós vamos educar ou não. A grande questão é como nós faremos isso e qual a forma mais eficaz de fazer isso. De certo modo, se você pegar as gerações, você tem uma linha contínua ali. As pessoas vão se sucedendo umas às outras e o conhecimento também vai passando nessa linha de uns aos outros. E aí a educação, ela pode ser comparado a pontos nessa linha que ou você vai acelerar melhor essa transmissão de conhecimento, ou você vai transmitir pior esses conhecimentos, ou você vai contestar esses conhecimentos, ou você vai simplesmente absorver esses conhecimentos. Mas essa linha contínua, ela vai passar, queiramos ou não, vai ser passado algo, queiramos ou não. Hoje nós temos uma sociedade muito muito midiática, né? Uma sociedade onde os meios de comunicação são inúmeros, complexos, variados. Mas quando não havia isso, você pega aquelas sociedades mais afastadas, há muita da transmissão oral, né? Você pegar não estou falando afastado só geograficamente, mas no tempo. Você tem lá no passado, boa parte do conhecimento era transmitido oralmente. Você tinha profissionais que eram os bardos, que eles decoravam aqueles grandes poemas e aqueles poemas iam passando de geração a geração. Nós recebemos dos nossos pais muitas coisas por simples oralidade. E essa é uma coisa que não pode ser também ignorada, porque é uma forma de comunicação. Tudo isso é educação, tudo isso faz parte dessa linha contínua, essa transmissão contínua de conhecimento, de valores, de pensamentos, de conclusões, daquilo que foi acumulado. Então, tudo isso tem a ver com a educação. Então, não há como nós fugirmos disso, essa linha contínua, ela vai permanecer sempre em movimento. E aí nós temos que pensar que a questão da educação é sempre uma missão coletiva. Mesmo quando você tinha lá no passado aquelas pessoas que contratava alguém, né, o tutor que ia cuidar daquela criança, como foi o caso, vamos pensar aqui, né, de Alexandre, foi filho de Filipe da Macedônia, e o Filipe da Macedônia contratou Aristóteles, o grande sábio da época, para instruir seu filho. É óbvio que o Aristóteles, um gênio, não sei nem se só a palavra gênio é suficiente para descrevê-lo, mas talvez o homem mais inteligente do seu tempo, levou muito conhecimento para o Alexandre o Grande. Mas se nós dissermos que tudo que o Alexandre o Grande sabia era só o que ele recebeu de Aristóteles, nós estaremos errados, porque ele recebeu muita coisa da sua mãe, ele recebeu muita coisa do seu pai, ele recebeu muita coisa das pessoas com quem ele conviveu. Então, queira ou não queira, o processo de educação é um processo coletivo, todos nós estamos envolvidos nele, em menor ou maior grau. E às vezes até acontece assim, a criança, o jovem, o adolescente, ele tem professor ou professores. Mas às vezes, a pessoa que mais influencia a vida dele, que educa ele, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes são os pais. Então a educação é algo coletivo. Então quero que você. Isso aqui é só para nós formarmos um quadro aqui para nós entendermos isso. Agora, quando a gente chega e o nosso intento é transmitir esse conhecimento, essa educação de uma maneira formal, de uma maneira sistematizada, de uma maneira eficaz, de uma maneira focada, então você vai criar instituições, você vai criar uma série de dispositivos, você vai criar ferramentas para que essa educação ela possa ser realizada, essa educação possa ser passada. E é isso que nós estamos falando aqui. E dentro dessa transmissão da educação nesse contexto, você tem uma complexidade enorme. Primeiro você tem a complexidade do educando. Então aquele que está aprendendo, ele em si já é um mundo. Ele em si já traz uma série de pontos que vão facilitar, que vão dificultar, que vão absorver melhor, vão ter dificuldade de absorver toda a instrução que for dada a ele. Então a complexidade do educando já é enorme. Aí existem as questões da idade, existem as questões do sexo, existem as questões da formação dele. Então tudo isso vai ter a sua participação nesse processo educativo. Então já se torna complicado por aí. Você tem a complexidade do próprio educador, que é a pessoa escolhida, apontada, separada, designada para dar uma instrução para aquela criança ou para aquele grupo, que é o mais comum, né? Você tem um grupo ali para ser educado, para ser transmitido. Então esse educador, ele tem uma história, ele tem uma personalidade, ele tem uma formação, ele tem um método, ele tem uma série de fatores que também são complexos. E o trabalho dele, as ideias que ele tem, vão influenciar, vão incidir nesse relacionamento aí educador-educando. Então nós temos que pensar nisso. E entre o educador e o educando, você tem a educação em si, o conteúdo, o método, o alvo, o propósito, a própria intensidade com que a coisa vai ser passada, com que a educação vai ser passada, os conceitos que vão envolver esse processo da educação. Então, tudo isso vai tornar a educação uma coisa muito complexa. E aí é onde entra a psicologia. Nós não podemos esquecer que a psicologia, ela é de certo modo a ciência da alma, é aquela que lida com o ser humano, e aqui especificamente nós estamos pensando no ser humano no seu processo educativo, no seu processo de formação ali, dirigido, sistematizado, conduzido. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos esquecer que um pensamento que é muito forte nas escrituras é o ensinar, é o ensinar, é o transmitir conhecimento. Isso é fortíssimo nas escrituras. Você vai encontrar a palavra ensino muitas vezes. Só um exemplo: se você pegar o Salmo 119, você vai encontrar inúmeras vezes o verbo ensinar ali. Mas a própria ideia da transmissão, da revelação divina, ela envolve o ensinar. Eu gosto muito de Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é onde tem o famoso Shemá, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas aqui Deus dá uma ordem assim muito forte. Ele fala assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então você veja o que era isso. Esse é o processo de transmissão, de ensino daquilo que foi aprendido de Deus. Mas eu acho muito interessante o Deuteronômio 6,7, onde fala: e as ensinarás aos teus filhos. Algumas tradições trazem: e as inculcarás aos teus filhos. Então, inculcar talvez seja uma palavra meio arcaica que não se use hoje, mas talvez inculcar, para descrever de uma maneira mais simples, é colocado dentro da cuca, né? Também, que é outra palavra que não se usa muito para falar. Não se fala hoje tão comumente, né? Inculcar. Mas inculcar é colocar dentro da cuca, colocar dentro do cérebro, colocar dentro da cabeça aquilo ali. Então, essa é a ideia da educação, é você colocar aquilo dentro da mente da pessoa. E a Bíblia vai lidar abundantemente com isso. É só você pensar que o termo mais comum para os crentes no Novo Testamento é discípulo. O que que é o discípulo? Ele é um aprendiz, ele é um aluno. Então ele é alguém que está ali sentado e ouvindo o mestre, recebendo o mestre, sendo educado pelo mestre. O nosso trabalho, a ordem de Jesus, foi fazer discípulos, fazer esses aprendizes. Então você veja que a questão do aprendizado na Bíblia, ele é muito grande, ele é muito abundante. Aliás, você vai pensar, você tem uma classe designada, capacitada no Novo Testamento, que são os mestres, que eles vão lidar com a questão do ensino, com a questão da educação. Então é muito forte na Bíblia, em todo o Novo Testamento, você vai encontrar muitas vezes a palavra ensinar, muitas vezes a palavra educar. Colossenses 1:29, 28 e 29, onde Paulo faz um apanhado do seu ministério, ele como um mestre, um grande mestre da Bíblia, né, do Novo Testamento, das coisas de Deus, e ele fala assim, 1:28, a quem anunciamos, exortando a todo homem e ensinando a todo homem. Ensinando a todo homem, para que possamos, assim, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então veja aqui ali, a ideia dele é ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então o todo aqui, ele é contínuo, é toda a sabedoria, né? É todo homem perfeito, e ensinando todo homem toda a sabedoria, para que todo homem seja perfeito. Então é um trabalho integral, é uma coisa que envolve o homem de uma maneira completa e plena. Então, nosso trabalho é conhecer um pouquinho dessa ferramenta que é a psicologia e como nós poderemos aplicá-la a esse trabalho de ensino. Esse é o nosso objetivo aqui na psicologia da educação.